Olá! Hoje a gente preparou uma análise sobre temas que, assim, à primeira vista, não parecem ter muita conexão. Um plano de paz para a Ucrânia, uma briga fiscal lá em Brasília e uma crise de confiança no nosso judiciário. Mas as fontes que a gente levantou mostram um padrão, sabe? Um padrão bem claro de como o poder funciona na prática. E nem sempre é bonito.
Pois é, esse é um ótimo ponto de partida. Porque o fio que conecta tudo isso não é óbvio, mas ele tá lá. Em todos esses casos, a gente vê uma tensão enorme entre o que deveria ser feito, né? Defender a soberania, ter responsabilidade fiscal, garantir uma justiça imparcial.
E o que de fato acontece?
Exato. O que acontece são jogos de poder, um pragmatismo extremo e interesses que, bom, nem sempre são os da população.
Vamos começar então pelo cenário internacional, com esse plano de paz de 28 pontos que estão atribuindo ao Trump para a Ucrânia. Uma coisa que me chocou lendo as fontes foi o nível de detalhe das concessões. Não é só ceder território, é uma reestruturação forçada do país. É brutal.
É um redesenho completo. O plano, segundo os documentos, exige que a Ucrânia não só ceda permanentemente a Crimeia, Luhansk e Donetsk para a Rússia.
Que já é muita coisa.
Muita coisa. E, além disso, que corte as forças armadas em quase um terço, de 880 mil para 600 mil soldados. E o ponto final: um compromisso de nunca, jamais entrar na OTAN ou na União Europeia. Basicamente é aceitar uma soberania limitada, né?
A reação oficial, claro, foi de repúdio. Kiev e a OTAN falaram em imposição russa. Mas as fontes dão alguma pista do que está rolando nos bastidores. Porque é difícil acreditar que, com o esgotamento da guerra, ninguém esteja ao menos considerando uma saída, por mais dolorosa que seja.
Exatamente. E aí que entra o tal do pragmatismo. Lendo nas entrelinhas dos relatórios, o que se percebe é uma avaliação bem fria dos americanos. Eles acham que a Ucrânia tem poucas chances de uma vitória militar total. Então, o plano surge como um jeito de encerrar o conflito rápido.
Mesmo que isso signifique validar os objetivos da Rússia.
Exato. E o preocupante aqui é que uma instituição como a OTAN, que foi criada para garantir soberania, estaria sendo usada para legitimar uma solução que, na prática, viola essa mesma soberania.
E essa ideia de uma solução pragmática que, no fundo, beneficia um lado e ignora princípios. Isso não acontece só na geopolítica, né? Se a gente traz essa lente para Brasília, o cenário é assustadoramente familiar, principalmente na queda de braço entre executivo e legislativo.
Totalmente. Pega o caso do PLP 185, que a equipe econômica do governo apelidou de pauta-bomba. Foi aprovado por unanimidade no Senado, com um impacto fiscal que pode chegar a 40 bilhões de reais em 10 anos.
Nossa.
Mas o detalhe que as fontes trazem é que a votação não foi sobre o mérito do projeto. Foi uma retaliação direta da cúpula do Congresso, liderada pelo Davi Alcolumbre, contra a indicação do Jorge Messias para o STF.
Quer dizer que o Congresso está usando o orçamento do país como ferramenta de pressão política? E não para aí, né? Na mesma semana, derrubaram vetos presidenciais super importantes, principalmente na Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
E ali foi uma vitória direta da bancada do agronegócio. O resultado prático é a simplificação de licenças, a redução de exigências ambientais. Se a gente junta as peças, a pauta-bomba e a derrubada dos vetos, o que a gente vê é um governo com pouquíssimo poder de barganha. A agenda dele fica refém do humor do legislativo.
E da pressão de grupos de interesse.
Isso. O princípio da responsabilidade fiscal e da proteção ambiental foi atropelado pela conveniência política do momento.
Então a gente tem um executivo enfraquecido e um legislativo usando seu poder como arma. E o que acontece quando o poder que deveria ser o árbitro disso tudo, o judiciário, também começa a mostrar suas próprias rachaduras? As fontes que a gente analisou apontam para uma crise de confiança bem séria.
Esse é o ponto mais delicado. Um dos casos que mais chama a atenção é o de parentes de ministros do STF advogando em causas bilionárias que correm nos mesmos tribunais. Não é ilegal, mas a percepção pública é devastadora. Uma pesquisa Datafolha mostrou que 78% da população vê isso como um conflito de interesses óbvio.
É uma imagem muito ruim.
é péssima. E tem outro caso, o do Banco Master, em que magistrados e servidores conseguiam crédito consignado, autorizado pelos próprios tribunais, de um banco que já era investigado por fraudes. A linha entre o público e o privado fica borrada demais.
Exatamente. Isso corrói a instituição por dentro. Quando o guardião da lei parece operar numa zona cinzenta de interesses, a legitimidade de todo o sistema fica em xeque.
Então, o padrão que a gente vê aqui não é só que os ideais perdem por pragmatismo. É que as próprias instituições, OTAN, Congresso, STF, estão sendo usadas como ferramentas para dar um verniz de legitimidade para decisões que, no fundo, são puramente transacionais, seja por poder, por dinheiro ou conveniência.
E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Quando as instituições chegam a esse ponto de estresse, pressionadas por todo lado, o que realmente pode garantir que a confiança pública não se desfaça por completo? Leis mais duras e regras são caminho ou o problema é mais profundo? Talvez uma mudança cultural de quem detém o poder em direção a uma responsabilização que hoje, bom, parece não existir.